Olá, pessoal do Mundo do Tênis, começando o episódio de número 92 do podcast Mundo do Tênis. Hoje a gente vai falar do Masters 1000 de Miami, que está chegando aí. Miami, que sempre foi considerado o quinto Grand Slam. E vamos falar também um pouco aí de Indian Wells, que teve o Alcaraz como campeão, né? E a Iga Swiatek detonando todo mundo como a campeã. O foco do nosso episódio hoje é um pouco diferente, muita gente está sabendo, né? Infelizmente, a Sabalenka perdeu seu namorado. Um cara que deu muita força para ela ganhar os dois grandes slams dela, os dois grandes slams na Austrália Open. E a gente não sabe ainda a direito a causa da morte. Tem muita gente falando na questão de suicídio, muita gente falando na questão de trombose. A gente não vai se aliviando de falar, aconteceu isso e pronto, deixa a polícia investigar. Mas o foco hoje do nosso episódio é a questão de jogar ou não jogar depois de uma tragédia dessas. Todo mundo que é fã da Sabalenka sabe que a Sabalenka perde o pai com a idade que o namorado dela tinha, 42 anos. O pai e o namorado morreram com a mesma idade. E ela já tinha enfrentado esse trauma. Agora vem um outro trauma aí, de ter o namorado com a vida abruptamente perdida. Matheus Eloy, falar sobre isso, como a Sabalenka pode encontrar resiliência e força mental num esporte que machuca bastante, porque é um esporte individual. Ela não vai ter ninguém ali do lado dela para jogar por ela. Ela vai ter que jogar caso ela assim decida, né?
É complicado mesmo. Não, pelo que já saiu nas notícias também, parece que ela escolheu jogar, né? E o torneio também foi gentil, concedeu ela que ela não vai precisar, né, dar entrevistas, nem participar das coletivas se não quiser, né, não se sentir confortável. Mas é uma situação muito delicada. Por mais que ela já tenha passado por esse trauma antes, tanto pode piorar ainda mais não o quadro, quanto pode também, claro, mostrar para ela que ela já enfrentou esse tipo de situação num outro momento, que ela já passou por isso, que ela conseguiu, né, também elaborar a situação e seguir em frente. Imagino, claro, que a Sabalenka deve estar super amparada nesse momento, tanto com ajuda profissional, como da família, dos coaches, né, do pessoal que está perto dela, senão acho que ela jamais tomaria, né, essa decisão de jogar, se não tivesse pensado, né, bem aí a respeito. E para muita gente ajuda, inclusive, né, a lidar com o luto, também trabalhar, seguir em frente, né, digamos, com o que você já faz no dia a dia, ao invés de parar tudo e ficar muito num certo vazio. Porque aí você fica também pensando muito naquilo, fica revivendo muito o que acabou de acontecer. Então, é uma experiência muito única, né? Cada um lida de um certo jeito. Então, acho que se a Sabalenka decidiu por isso, imagino que é porque realmente ela acredita que isso seja o melhor para ela. Então, a gente também tem que respeitar e ver, né, como que vai ser para ela. Mas que é uma situação trágica, né, muito triste, não tem nem o que a gente falar. Ainda mais, claro, sei que vai de cada um, mas o Diegão, eu aqui, né, torce pela Sabalenka veementemente, né, há muitos anos. Só ela sabe o que ela tá passando, mas querendo ou não, a gente que também acompanha, a gente também fica triste, né, junto.
O Matheus, ficando assim no caso dos esportes mais recentes, o Alisson, que é goleiro do Liverpool, perdeu o pai bem na época da pandemia, né? O pai dele morreu afogado e mesmo assim ele continuou jogando, né? Não parou ali. Ele, igual o Eloy falou, focou ali na profissão, esporte de alto rendimento e se manteve. Eu lembro quando era pequeno, pequeno assim, adolescente, o Schumacher, que era um dos maiores pilotos lá da época. A mãe dele morre perto de um final de semana de corrida, ele corre e ele ganha, ou seja, não, já tivemos esses exemplos aí, né? Pessoas que tiveram trauma. Hoje, até o Botcher falou, eu tinha me esquecido, minutos antes de entrar em quadra, o Tsitsipas sabe que uma avó dele, né, que era muito presente, faleceu e ele foi para a quadra e quase ganhou do Djokovic. Então, temos aí vários exemplos, né, de atletas de alto rendimento, que estão estão sentindo trauma, mas foram lá e continuaram jogando, praticando o seu esporte, né?
Fala pessoal, fala amigos. Recentemente teve um caso aqui na Bahia, por exemplo, o Vitor Hugo, que foi zagueiro do Palmeiras, inclusive, logo quando ele chegou aqui no Bahia, que ele veio para o Brasil para ficar perto da família dele, a mãe dele faleceu, então meio que ele já chegou aqui meio que enfrentando um trauma. E traumas acontecem em todos os lugares por onde a gente passa. E quando você perde alguém da sua família, quando você perde alguém que você gosta, isso acaba tendo um peso muito importante no que você vive no dia a dia. Tem gente que tem um pouco mais de, não digo facilidade, né, mas consegue lidar melhor com a situação do que outras pessoas. Tem algumas pessoas que precisam de um pouco mais de tempo e isso tá tranquilo, sabe? Vai ter gente que vai demorar um pouco mais de tempo, vai ter gente que vai ser um pouco mais rápido. E talvez a ideia da Sabalenka, ou não, nem seja ideia, talvez seja só no automático, é de, cara, eu preciso fazer aquilo pelo qual a gente trabalhou junto, por exemplo, ela junto com o namorado dela e tudo mais, que é na carreira dela, ou talvez seja só a maneira de tentar pensar em outra coisa. Mas qualquer ação dela nesse momento é uma ação justa, é uma ação válida. Por conta de tudo que aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, a Bianca Andreescu, né? Eu gosto muito da Bianca. A Bianca, ela teve um momento que ela ficou afastada do circuito por conta da perda da avó dela, né? Então, isso é um fator que acaba sendo muito importante na vida de qualquer pessoa. Se perder da pessoa que você gosta, que você ama, isso acaba abalando. E eu sei que a Sabalenka é muito forte, mas nesse momento não cabe a mim, sabe, julgar qualquer atitude dela. O Stefano Tsitsipas, ele jogou aquele jogo contra o Djokovic, cara, ganhando ou perdendo, não ia mudar em nada o sentimento do cara naquele momento. Ele podia ganhar a Roland Garros ali, levantar o troféu, para ele nada importava naquele momento. Tinha perdido uma pessoa que ele gostava bastante. E como foi no caso da Sabalenka? Ele estava com ela em Miami e a preparação dela para esse torneio, até porque ela já não tinha ido tão bem em John Wells. Então, um momento de concentração, a gente não sabe o que aconteceu e não cabe a mim julgar também caso tenha sido uma coisa ou outra. São coisas da vida, são coisas que acontecem. Mas espero que ela tenha o amparo necessário nesse momento de família, de amigos, para que possa dar o suporte necessário, sem julgamentos, sem pressionar, sabe? Se é para chorar, que chore, velho. Se não for para chorar, não chore. Se for para distrair, que se distraia. É o sentimento da pessoa naquele momento. E aí eu realmente espero que ela esteja sendo amparada. E que ela consiga passar por essa situação e que ela fique bem. Eu acho que é o principal disso tudo, ela ficar bem.
Eu não sei se vale, eu até falei no nosso grupo hoje, a questão do latino, nós como latinos aqui da região da América do Sul, da América Hispânica, a gente tende a assim, ser mais emotivos com essa questão de morte de pessoas próximas, né? E meio que parar o nosso redor e só viver aquilo, né? Dificilmente a gente consegue separar uma coisa da outra. Os russos, os europeus, principalmente o pessoal do leste europeu, que é a região da Sabalenka, eles já lidam mais facilidade. Até são povos mais avançados e mais antigos que o povo latino, né? Eles lidam melhor com essas questões assim de luto, de morte, de pessoas próximas, né? Você acha que vai um pouco por aí? Você falou do staff dela, né? Com certeza existem psicólogos ali. Tem dão todo o suporte e acolhimento que ela precisa, mas eu, sinceramente, assim, agora um pouco da minha opinião, assim, se ela jogar, eu acho muito louvável, é muito difícil para mim separar uma coisa da outra. Eu, no meu, se acontecesse isso no meu trabalho, eu não conseguiria render o que eu renderia num dia normal.
É muito difícil mesmo. Agora, em relação ao que você colocou, né, por exemplo, das culturas, cara, existem diferenças até as formas de lidar com isso na prática são diferentes, né? Então, por exemplo, no nosso país a gente tem, né, uma licença, digamos assim, né, que quando você perde alguém, você recebe, né, alguns dias para ficar em casa, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa, né, numa instituição. Mas tem países que talvez isso dure mais, outros duram menos, uns têm, outros não têm. Muitas vezes também envolve, né, as crenças, né, culturais daquela região, de cada país, de cada pessoa. Então, pode variar muito, mas assim, eu penso, né, acredito que no final das contas nós somos todos humanos, né? Independente do lugar, né? Independente da idade, independente de onde for, tem certos tipos de coisa que assim é impossível a gente não sentir nada, né? Digamos assim. E esse é um tipo de situação que, putz, ela pode até encontrar mais facilidade ou não, de acordo, né, com as condições. Mas é impossível dizer, né, que ela, digamos, vai passar por isso sem sentir nada, né? Ou sem algum tipo, né? Algum nível de sofrimento. Então, vai ser difícil pra caramba de qualquer jeito, entendeu? Infelizmente, é pela natureza da situação, né? É muito delicado, né? Ainda mais do jeito que foi, de completamente inesperado, de repente. Então, vai saber, né, o que que estava acontecendo. A gente não, nunca se sabe, né? Então, é triste,
Matheus,
mas.
para a gente comprar a tela.
Não, desculpa, só comentando que realmente não. Como o Matheus falou, gente, é torcer para ela ter todo tipo, né, de apoio, né, de amparo possível, a família do rapaz também, né, de todo mundo que estava ali, né, envolvido, das pessoas próximas. Momento de união, porque não é fácil, né, passar por isso sozinho. Qualquer tipo de perda, ainda mais desse jeito, inesperado. Então a gente torce muito para que a Sabalenka possa se recuperar e, no tempo dela, né, e retomando aí devagar as coisas, né, a vida dela, e se cuidar.
Matheus, pensando tenisticamente, né, a Iga venceu o Indian Wells, abriu uma vantagem em relação a Sabalenka. Sabalenka tinha pontos para defender do vice-campeonato do ano passado. E aí a Iga venceu o primeiro Masters do ano, primeiro WTA 1000 do ano, e deu conseguiu uma folga ali no ranking, né, se mantendo como número 1. Mas a Sabalenka, por ter ganho o Australian Open e ter feito um grande ano, ela está na cola da Iga brigando por esse número 1 ainda, aí um pouco mais folga. Então eu vejo assim que ela deve pensar: não posso parar agora, porque ela está naquele processo que começou lá atrás, 2018, 2019, quando ela começou a aparecer ali entre as tops, né? O que você vê? Aí você acha que por causa disso também, por causa desse momento, ela já esteve como número 1, mas ela é a principal oponente ali da Iga Swiatek, que vem dominando os principais torneios do circuito WTA.
Que é uma Iga que ganhou Indian Wells e que ganhou com muita autoridade, sem perder sets, dominando as partidas, jogando um nível de tênis espetacular, até nos momentos que ela deu uma viajada, ela ficou. E, por exemplo, se acontecer hoje Miami e nenhuma das duas vencer jogos, a Iga vai abrir quase 3 mil pontos de diferença para cima da Sabalenka. 2.700 pontos de diferença. Ou seja, é muita coisa. Então, é uma questão assim que acaba importante. E a Sabalenka também defende muito pontos agora nessa gira de Saibro, né? E a Iga geralmente ela consegue defender com mais naturalidade na gira de Saibro, porque ela tem um nível de jogo nesse tipo de piso que é muito grande. Mas é uma Iga que está conseguindo jogar um nível estável, Não é que tá sendo espetacular ou coisa de outro mundo, mas ela consegue manter o nível de atuação dela boa lá em cima. E para Sabalenka alcançar a Iga, ela precisa, primeiro de tudo, ela precisa ter um equilíbrio dentro de resultados. A Iga, ela sempre chega. Ela pode perder em semi, ou pode perder no final, mas ela sempre chega. E a Sabalenka nem sempre chega. E qual foi a qualidade da Sabalenka em 2023 e o porquê ela virou o número um do mundo? Ela foi bem em todos os grandes lances. Ela sempre estava lá. Ou foi campeã, ou foi semi. Ela sempre estava lá. E a Iga faz isso dentro dos WTA 1000, dos WTA 500. A Iga sempre chega. Desde que a Iga virou número um do mundo e ela abriu um set de vantagem num WTA 1000, ela nunca perdeu de ninguém. Toda vez que ela abre 1-0 num WTA 1000, ela vence. E isso vai dando mais moral ainda. E a WTA é aquilo. A Iga, ela tá num patamar muito alto, acima de todo mundo. Aí vem a Sabalenka atrás dela. E aí depois vem a reencalhada. Vem golfe, vem Rybakina, vem Sakkari, Mukova, vem essas meninas. É uma diferença de nível muito grande. E isso é só mérito da Iga. Eu acho que a Iga conseguiu fazer isso, porque a WTA, ela sempre foi de movimentações bruscas. Nunca foi de 10 meninas dominarem. Ou tinha uma que super dominava, a Serena, super dominava. Era a Graf, super dominava. Era a Seles, super dominava. Mas era uma ou outra, não era todo mundo. Era uma, era a Serena, era a Venus, era a Renan, mas não era todo mundo. E a Iga, ela é uma Serena, uma Venus, uma Renan, uma Graf. E as outras meninas eram uma Bartoli, uma Radwanska, que não eram jogadoras totalmente dominantes. E aí que muito não se percebe dentro da WTA isso. A WTA, ela não é feito igual a ATP. Na ATP, o top 10, se ele perde numa primeira rodada de um Masters 1000, é um escândalo, velho. Meu Deus, perdeu, como assim perdeu e tudo mais. São caras que chegam longe. Na WTA, não. Na WTA é normal e acontece porque a diferença da número 3 do mundo para a número 50 é muito menor do que a diferença do número 3 da ATP para o número 50 da ATP. Então, a diferença do Medvedev hoje para o Echeverri, que é o 38, alguma coisa assim, é muito grande. É tipo uma coisa extraordinária o Echeverri ganhar do Medvedev hoje. Ou ganhar do Alcaraz hoje. Então, agora, se você pegar uma Noskova ganhar da Rybakina, não é um exagero. E é isso que o pessoal não entende quando se fala de WTA.
Mas você não acha, né, Matheus, no caso da Iga e da Sabalenka, pelo menos, tem uma disparidade grande também. Até para as outras que estão no top 10. Claro, a Gauff talvez, né, porque
Não, é muito acima. Iga e Sabalenka, elas são muito acima do restante do top 10. Porque elas conseguem manter o nível de atuação com uma regularidade muito grande. Só que a regularidade da Iga é maior do que a regularidade da Sabalenka. Porque o jogo da Iga é mais controlável do que o jogo da Sabalenka. A Sabalenka, ela tem um jogo de porradaria. Então, se a Sabalenka não tiver no bom dia, ela não vai conseguir atuar tão bem. E aí, Rafa, eu não sei se essas questões extra-quadra, até mesmo do noivo dela já vem doente, por exemplo, ou com algum problema, se isso acabou não afetando também os resultados recentes dela. Porque isso acaba afetando quando você vê alguém ali ao seu redor doente, sofrendo e tudo mais. Isso realmente afeta.
com
E isso pode ter vindo à tona, né?
certeza. Pode, né? Pode ter sido uma das influências aí. A gente realmente não faz ideia, né, do que se passa na, digamos, na vida pessoal de fato ali, né? Do que está por detrás ali na vida de cada tenista. É muito delicado. Mas acho que isso que você comentou faz muito sentido, né? Que a Iga tem um jogo, né, que depende um pouco menos de precisar ser um dia perfeito, assim, né? Tipo uma.
Mas a Iga joga no mesmo modo que o Djokovic, ela achou a receita, consistência.
É exatamente
Só que
isso.
ela é um pouco mais tecnicamente refinada e por isso ela dá mais pneus. Mas ela é muito consistente, né? Ela é muito. Não esse Djokovic de agora, mas o Djokovic de 2011 a 2015. Você entrava, ele entrava na quadra, você sabe, o cara fala, puta, eu vou ter que jogar com esse cara, eu vou ter que ganhar um ponto e me matar, para depois vir outro ponto e me matar, e depois eu ter que vir outro ponto, porque o cara vai devolver tudo, né? E aí ele cobre muito bem os espaços da quadra, tá ali, tá no outro lado, joga bola com peso, joga bola mais alta, é difícil jogar contra ela, né?
Demais. E assim, só complementando Indian Wells, sei que a gente já, né, vai para Miami já já, mas palmas para Sakkari, né, também. Fez uma campanha muito boa de Master 1000, tudo bem, perdeu na final, perdeu para número 1 do mundo, era
É por
esperado.
isso, amiguinhas, ela é por isso, amiguinhas, que quando perguntarem pra gente por que que a Sakkari é top 10? Por causa disso, ela pontua.
Né? Mesmo que não seja campeã, ela chega longe em vários torneios. Indian Wells se sente bem, né? Ela joga bem lá. E ela mudou, né? Recentemente na comissão técnica, fez alterações, está buscando, né, soluções e nitidamente melhorou. Né? Injusto também.
Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco de Miami. O que vocês esperam da chave aí? Depois desse torneio de Indian Wells aí, que deu meio que a lógica, né? Um pouco da lógica. Medvedev, Sinner e Alcaraz chegando longe, o Djokovic destoando dos demais aí. E lembrando que o Djokovic não vai jogar Miami, que ele, na minha opinião, ele faz o certo. Se poupar pro Saibro, ver se essa nhaca, que foi o jogo dele contra o Nardi, um dos piores jogos dele dos últimos anos aí. Assim, o que que vai direcionar o ano dele? Se vai ser essa nhaca,
O
ou se
pior
vai ser um
até
Djokovic?
agora. O
Não
pior até
sei, cara.
agora.
É
Porque
quem fala
assim.
isso mesmo? Sei, fala
É, mas
mesmo.
é Homer
Na lógica.
Simpsons.
É isso
Pela
aí.
lógica. Pela lógica, o comentário do Matheus tá, não faz sentido, né? Até agora, vai saber. Agora,
É, não, eu
conhecer.
prefiro esperar um pouco mais.
Não, mas eu digo assim, é só no papel, porque na prática mesmo, meu, o Djokovic ter dois, três jogos em um ano desse jeito aí é raríssimo, raríssimo.
Olha, o ano que ele jogou mal,
Agora,
mas aí
quer ver um comentário sobre o
2017.
Djokovic? O Djokovic, ele já tinha jogado mal assim na Austrália. Ele jogou mal na Austrália nas primeiras rodadas.
Ele
Só que
jogou mal assim.
o fato de ser melhor de cinco deu uma vantagem para ele, mas ele já tinha jogado mal na Austrália.
Mas aquele jogou pior, Matheus.
É,
Ele estava
com
mais
certeza.
errático, menos, ele estava com menos físico, né?
Não, foi abaixo, foi bem.
Vamos ver se ele pegar agora aquilo que eu falei. O indicador dele entrar numa maré para baixo vai ser jogos que contra como esse contra o Nardi. Ele pegar esses tenistas mais intermediários e perder com mais frequência. Pode acontecer. Já teve ano que ele perdeu um jogo, ano passado mesmo. Ele perdeu pro Lajovic. Todo mundo já estava descartando ele para ganhar o Roland Garros. Ele foi lá e ganhou o Roland Garros. Então, Nadal também, né? Já teve ano que o Nadal perdeu o jogo. Você fala, pô, como é que ele perdeu esse jogo, né? E aí ele voltava e ganhava torneio. Então, contra esses caras aí, vamos ter um pouco mais de atenção. Não vamos, né? Quando ganhar algum jogo, ah, ele voltou. Ou quando ele perdeu um jogo, ah, ele tá acabado. Vamos aguardar. Mas então sobrou Alcaraz, o Medvedev e o Sinner. Medvedev, não sei até como chegou na final, né? Foi indo. Não é a melhor versão do Medvedev, mas é um Medvedev que é, como o Matheus falou, é melhor que os demais, né? Ele não está jogando o fino dele, mas ele está conseguindo ganhar de quem não é top, né? Ele foi na final do Australia Open, virou um jogo grande contra o Zverev. Agora ele consegue uma virada contra o Tommy Paul, que apertou um pouco a lesão ali no Tommy Paul, faltou um pouco de maturidade para fechar o segundo set, mas o Medvedev está aí de novo, né? E ele vai defender o título. Então tem tudo, todas as questões. O Alcaraz, depois do Rio Open, que teve aquele negócio contra o Monteiro, mostrou que está aí, né? Ganhou de Indian Wells, e o Sinner também. O Sinner fez dois grandes sets contra o Alcaraz, e um pouco do físico dele foi embora no final. Mas eu não sei vocês, mas eu vejo que o título está entre esses três, né? Contando o Djokovic, é os quatro no patamar. Aí o Zverev vem um pouco atrás, o Rune um pouco atrás, e a Rafa vem depois, né? O que vocês esperam de Miami aí?
Eu concordo total com o que você colocou. Não. Hoje, esses quatro tenistas são os, né, são os tenistas que têm chegado em quase todas as semifinais e finais de Slam. Têm vencido, né, seus Masters 1000, seus ATP 1000. E são os tenistas que hoje em dia estão jogando melhor. O Djokovic, lógico, teve uma atuação ali ruim, mas pô, chegou na semifinal lá da Austrália. Então, é o Djokovic, né? Ah, enquanto, né, não perder umas 20 vezes seguidas desse jeito, eu não vou acreditar jamais que ele acabou. Né? Não tem essa. Mas esse é um torneio que realmente o Alcaraz vai vir super embalado, que ele voltou a jogar o melhor tênis dele, o Prime. Esse torneio aqui, a chave dele era dificílima em Indian Wells. Tanto que na previsão a gente falou, né, que não arriscávamos, né, que ele seria o campeão. Ele foi, jogou com autoridade. Encerrou uma sequência, né, acho que de 16 vitórias seguidas do Sinner, que estava amassando todo mundo e ainda virando o jogo, né, saindo atrás. Na final, zero chances para o Medvedev, engoliu o Medvedev mentalmente. Então, assim, o Alcaraz entra muito favorito. O Medvedev, como você falou, não tá no Prime, mas sempre joga bem na hard. Ele gosta demais dessas gírias americanas, assim, de hard. Sempre vai bem. Então ele não dá nunca para descartar ele. E o Zverev tá num momento muito bom. Sempre dá para cogitar, né? Ele também um possível, mas correndo por fora, não como favorito. Favorito ainda acho que é Alcaraz ou Sinner. E aí se vocês quiserem depois a gente fala ainda, não. Uma questão meio polêmica que eu não vou saber explicar direito, mas o Diegão e o Matheus vão entender que é assim. Por exemplo, quando eu via várias vezes vi e revi várias vezes, por exemplo, jogos do Agassi contra o Sampras. Até para conhecer, né? Porque não era tanto da minha época, o Diegão pegou bem mais. Mas você via, assim, nitidamente, não sei se é só um feeling ou não. O Diegão vai falar aí, mas o Sampras tinha algo a mais. Que você não sabe explicar o que que é. Mas tem alguma coisa, entendeu? Tá? Que é do cara, assim, né? Tipo, da mentalidade, principalmente, né? Acho da hora H, do momento decisivo, né? O cara cresce, o cara é muito acima da média, entendeu? É gênio. Não que o Agassi não seja, mas claro que é, né? Mas você vê que tem alguma coisa especial naquele cara, sabe? Assim como o Djokovic tem desde sempre, né? O Nadal também tem desde sempre. Eu sinto isso vendo o Alcaraz quando ele tá no Prime. E por enquanto, por mais que o Sinner esteja no Prime dele, não sinto a mesma coisa. É como se fosse para mim, né, o Sampras e o Agassi, né, de agora.
Falta o molho, Rafa, no Cine.
O Sinner tá melhorando, tá
Né, ele.
evoluindo. A gente não sabe o que vai ser o Sinner direito ainda. É uma evolução diferente do. Eu até torço muito. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Depois do trio, até eu coloco o Murray nessa e o Wawrinka, aqueles cinco caras que você, quando joga um contra o outro, você para assistir, porque sempre dá jogão, né? Mas principalmente Djokovic contra o Federer, que era o jogo que eu mais gostava de assistir desses, porque eram estilos totalmente opostos, em um fazia o outro jogar o seu melhor. O Alcaraz, ele tem essa aura que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque ele é super novo também. E ele ainda tem que dosar a questão do físico, ele pode melhorar o saque dele. Ele tem tudo isso ainda para resolver, né? E o Sinner tá crescendo, o Sinner tá muito mais confiante, pode bater em qualquer um, né? O que eu gostei do Alcaraz, o que eu acho assim, você falou entre Sampras e Agassi, o Sampras jantava o Agassi mentalmente, e o Agassi revelou isso no livro dele, né? Tipo, na juventude o Agassi batia pra caramba no Sampras, mas quando virou profissional, virou a chavinha do Sampras. E aí o Sampras começou a jantar mentalmente o Agassi. Se você olhar 20 a 14, não é um head-to-head muito alto, alto. Só que foram quatro finais de grandes lances, 3-1 para o Sampras. Não, desculpa. Cinco finais de grandes lances, 4-1 para o Sampras. O Sampras ganhou finals, ou seja, o Sampras ganhou os jogos mais importantes. Na final do US Open em 2002, o Sampras já estava em declínio físico e o Agassi estava no prime dele naquele ano. E o Sampras ganhou os dois primeiros sets em menos de 1 hora do Agassi. Porque ele sabia que se o jogo se alongasse, ia ser melhor para o Agassi. E o Agassi não entendeu isso. O Agassi só vai entender isso no terceiro set, né? Que ele começa a trocar mais bola, faz o Sampras correr, ele mexe com a bola e tal. E aí foi tarde, porque o Sampras ganha no detalhe o quarto set. Então sempre acontecia isso, de o Agassi jogar muito bem, mas o Sampras. Tem um momento do jogo que, final de Wimbledon 99, foi 3-0 para o Sampras. O Agassi ele começa a jogar bem, ele surpreende o Sampras no começo do jogo, porque o Agassi estava devolvendo melhor do que ele já devolve. Ele estava conseguindo bloquear o saque do Sampras, que é um dos saques mais mortais. O Sampras liga meio assim: ah, vou fazer mais duplas faltas, mas eu vou acelerar mais o meu segundo saque. E aí ele entra na cabeça do Agassi, né? E ganha o jogo de 3-0. Então, os tops sempre tem uma coisinha a mais que eles fazem de diferente, que vira chavinha e tal. Nesse ponto, o melhor de todos é o Nadal. Nadal ele consegue fazer a leitura da situação do ambiente, do que o cara tá pensando, do que ele pode fazer para mexer na para mudar a cabeça do cara. Em um ponto, em um game, em uma vibração, ele consegue mudar o jogo. Então, algumas coisas que só os tops têm, né? E é aquilo, você vê, a gente tá falando do jogo do Djokovic. Tá jogando tão mal, mas você sente, puta, daqui a pouco esse cara vai ganhar um game, o outro vai ter um breakpoint que não vai aproveitar, que o jogo muda totalmente. A gente desses caras espera isso até o último momento, porque a gente já viu muitas vezes, né? Então, o Alcaraz tem essa sementinha que o Sinner não tem ainda. Mas ele também precisa desenvolver isso mais. A vitória no sábado, depois de tomar um 6-1 com autoridade, até disse lá, até tuitei, o Alcaraz fez 6-3 no segundo set, mas o Sinner jogou melhor no segundo set, né? O Sinner deu uma brecha para o Alcaraz no segundo set. O Alcaraz ganhou. Nos break points que o Sinner teve no segundo set, o Alcaraz fechou a porta em todos. Soube subir o nível. Então, é um jogo, para mim, emblemático. Lógico que tem toda uma carreira pela frente dos dois ainda, então é uma análise rasa ainda, mas o Alcaraz tem essa sementinha melhor do que o Sinner. O Sinner está crescendo e seria muito bom com o encerramento do Nadal, com o encerramento do Djokovic um pouco mais para frente, a gente ter essa rivalidade no tênis masculino, né? São dois tenistas mais agressivos que Djokovic e Nadal, mais que o Djokovic, né? Que dá um jogo muito bom. Então, tomara que aconteça isso. Tomara que agora eles podem se enfrentar na final, né? A minha torcida é essa.
Quer
Olha,
completar?
o Medvedev, só para complementar, eu ia falar sobre o Medvedev. Ele teve uma campanha em John Wells que foi muito difícil. Não foi com caras bobos, não. Olha só. Fora o Carbajal Baena na primeira rodada, foi Korda na segunda rodada, Dimitrov, na terceira, desculpa, Dimitrov nas oitavas, Rune nas quartas, Tommy Paul na semifinal, e ele enfrentou Alcaraz na final. Ou seja, não foi uma chave tranquila. Lá sobre Sinner e Alcaraz, eu acho que os dois têm o mesmo aspecto mental que fazem eles serem grandes prospectos para o futuro. Eu acho que o equilíbrio mental e a resiliência é algo que encaixa dentro do Alcaraz e dentro do Sinner. A diferença que eu vejo são em relações físicas. O Alcaraz ele consegue ser intenso durante muito tempo e o físico dele, nesse momento, consegue suportar essa intensidade do Alcaraz. O Sinner ele não consegue ter o mesmo nível de intensidade física e técnica que o Alcaraz tem e que ele consegue preservar. O Sinner ele não consegue ter isso. E eu acho que quando o jogo encaixa um do outro e acaba indo para o lado físico muitas vezes, o Alcaraz leva vantagem, porque o Alcaraz consegue colocar um nível de intensidade, tanto em golpes quanto em movimentação, maior do que o do Sinner. Sobre um jogador ser melhor que o outro, eu acho o Alcaraz melhor que o Sinner, tecnicamente falando. No entanto, o Sinner é um jogador mais equilibrado que o Alcaraz. É um jogador que os golpes são mais colocados do que o do Alcaraz. Ele sabe onde quer colocar mais a bola do que o Alcaraz. Mas o Alcaraz é um jogador que é bem mais intenso. Isso que foi um diferencial muito da carreira do Nadal quando ele enfrentava o Federer. Poxa, o Federer, ele tecnicamente, praticamente, ele tinha mais jogo que o Nadal. Mas o nível de intensidade física que o Nadal conseguia colocar sobre o Federer acabava atrapalhando muito o suíço. E aí tu pega o Djokovic consegue manter uma intensidade durante muito tempo. 6 horas de relógio, o Djokovic vai jogar no mesmo patamar, no mesmo nível o tempo todo. Coisa que os outros dois não conseguiu. E por isso ele tem mais títulos. Eu acho que é essa a diferença aí do Alcaraz para o Sinner. E aí a gente fala sobre foco. O foco que Alcaraz, Sinner, Djokovic e Medvedev têm é um foco diferente do que Rune, Tsitsipas, Rublev, Dimitrov, Korda tem. Esses caras são bons? Eles são muito bons. E num dia bom, eles podem ganhar sim de um Sinner, de um Alcaraz, até mesmo se eles estiverem num dia bom também. Mas a intensidade, a mentalidade de campeão, a mentalidade de eu posso vencer, eu vou vencer, é diferente nesses caras. O Tsitsipas é um cara que é super agressivo, é um cara que tem um jogo muito plástico, muito eficiente, técnico, é um cara habilidoso, é um cara que tem um bom saque. Mas cadê esse Tsitsipas? Esse Tsitsipas já apareceu, mas ele não tem a mesma consistência mental e técnica que o Alcaraz consegue imprimir no dia de hoje, que o Sinner consegue imprimir. E por isso eu acho que está tão distante. E é por isso que eu acho que Djokovic, Nadal e Federer, eles foram superiores aos outros. O Del Potro, ele tinha um jogo que incomodava muito todos os três. Porque o Del Potro, ele não tinha medo de enfrentar nenhum dos três. Ele impunha o jogo dele. Mas por que o Del Potro não foi melhor? Porque ele não tinha a mesma consistência física que os outros tinham, os três tinham. O Del Potro selecionava mais. O Del Potro não aguentava tanto grandes partidas muito longas. Isso era o diferencial do Del Potro para os outros três. Tinha bola para vencer dos três? Até os três jogando bem, tinha. Se o Djokovic jogasse bem, tinha. Mas o Del Potro não teve físico para sustentar. E eu acho que isso também faz parte.
Se não tivesse quebrado... É aquela questão do si, né? Se não tivesse quebrado o punho... Eu acredito que ele estaria no mesmo patamar do Murray, com 3 grandes slams ali, igual o Wawrinka também, com alguns Masters Mills a mais. Né?
Mas cuidado físico também faz parte do esportista, né? Também faz parte do atleta.
O punho fez ele mudar toda a movimentação, mas faz parte. Matheus, emenda aí, feminino, o que se espera do WTA 1000 de Miami? Quem você acha que vai longe? Eu coloquei a foto da Gauff para ilustrar, porque a Gauff é americana, né? Vai jogar em casa, atual vencedora do US Open, mas você espera aí e já emenda com você espera da estreia da Bia também.
Então, dois torneios seguidos da Play 1000, para mim, me pega muito, porque eu acho que acaba sendo meio cansativo, às vezes, para as meninas, e elas não conseguem repetir o mesmo nível de atuação. Mas aí eu lembro que a número um do mundo se chama Iga Świątek, e aí eu mudo toda a minha perspectiva de vida, porque a Iga é realmente impressionante. E a Iga, ela tem uma chave que é muito curiosa. Porque ela tem novamente no caminho dela a Linda Noskova, pela terceira vez no ano. Né, ali na terceira rodada. E Miami é muito legal, porque Miami e Indian Wells hoje em dia, eles são mais fáceis para os jogadores jogarem do que antigamente. Porque antigamente eram semanas consecutivas. Isso machucava muito os jogadores. Agora, não mais. Né? E a Iga, ela tem totais condições de chegar na segunda semana, até porque fisicamente ela não foi tão exigida assim na semana passada. A Iga atropelou todo mundo. Mas eu também tenho outros destaques dentro dessa chave que eu acho interessante. Antes de eu falar da estreia da Bia, que vai enfrentar a vencedora de Jacqueline Christian e Diane Parry, eu não sei como a Sabalenka vai jogar. Então eu não consigo colocar a Sabalenka como favorito, né? Eu acho que se ela jogar, já vai ser algo muito extraordinário. E eu nem sei se ela deveria jogar, com todo respeito à Arina. Eu tenho uma Rybakina que tá precisando jogar bem, e aí eu tenho uma quadra de Miami que se apresentou mais rápida do que nos anos anteriores. Então é um ponto considerável, é uma jogadora que pode apresentar mais. Eu tenho uma Qin Wenjing, que é uma jogadora que não foi tão bem assim em Indian Wells, ou seja, ela está bem fisicamente para esse torneio em Miami, que é uma jogadora que pode aparecer e que tem uma chave acessível para isso. Aqui o Wenjing. E aí eu olho também e vejo que pode acontecer coisas engraçadas. Porque eu tenho ali uma Kazatkina solta na chave. Tá no quadrante da Jabeur, que não tá jogando tão bem ultimamente. A Jabeur. Então eu vejo uma Kazatkina que pode chegar longe. Eu vejo também ali uma Pegula com totais condições de chegar longe. Mas ao mesmo tempo, você vê que a diferença da Iga para as outras jogadoras são muito grandes. A Iga ela tem um nível de favoritismo muito grande. Mas eu acho que são jogadoras que podem chegar longe e devem chegar longe dentro desse WTA 1000 de Miami. Matheus, e a gente cair na segunda rodada? Acontece. Mas para mim são meninas que vão chegar longe. Sobre a estreia da Bia. Ela tem uma estreia com dois jogadores acessíveis. Ou contra Jacqueline Christian ou contra Diane Parry. Mas o histórico da Bia contra Diane Parry é desfavorável. E isso impressiona, porque 2 anos atrás, dois ou três, faz muito tempo já. E a Diane Parry, ela é uma jogadora que incomodou muito a Bia, principalmente porque ela conseguia colocar um giro na bola, que isso tirava a Bia muito de quadra. A Diane Parry já ganhou da Jacqueline Christian, obrigado, Wanderschuh. Ela conseguia colocar um giro na bola que atrapalhava muito a Bia. Ela conseguia tirar a Bia de quadra o tempo todo. E aproveitava a movimentação deficiente da Bia em relação às outras jogadoras para acabar vencendo. O que a Bia tem que fazer dentro desse jogo? Primeiro de tudo, controlar as emoções. A Bia ela está conseguindo, em alguns momentos, colocar o jogo dela, mas ela não consegue controlar suas emoções e ela para de fazer aquilo que ela estava fazendo de bem durante o jogo. Foi assim contra a Pavlyuchenkova. A Bia estava fazendo o jogo dela direitinho, mas essas oscilações de equilíbrio emocional durante o jogo, a fizeram o nível dela cair. E aí tu tem uma menina como a Diane Parry, que é uma menina, com todo respeito, chata, que tem um jogo chato, um jogo que incomoda. A Bia tem que manter um equilíbrio. E o outro é ser mais agressiva, dar mais voz ao jogo, não depender do adversário. A Bia tem ficado muito passiva durante os jogos. E aí, todo mundo no circuito já entende o jogo da Bia. Então todo mundo já vai saber neutralizar. A Bia precisa ser mais agressiva. precisa se comportar como a favorita que ela é. Isso ela fez no Elite Trophy, por exemplo, e já fez em outras oportunidades. E aí vai muito dentro desse aspecto psicológico de dela conseguir introduzir o jogo dela. Mas é uma chave que a Bia pode olhar e falar assim, eu posso. Mas aí, se ela passa da Diane Parrilla, ela tem a Kate Butler, que ganhou dela recentemente em San Diego. Ganhou por quê? Porque a Bia não conseguiu manter o nível de jogo dela durante o tempo todo, por conta desses aspectos emocionais. Ah, passou da Kate Butler. Aí eu tenho a Qiwen Zheng, que a Bia enfrentou no Elite Trophy e conseguiu manter um nível de intensidade muito bom. Ou seja, a Bia ela tem a capacidade, sim, de chegar aí nas quartas de finais. Mas ela precisa manter uma consistência, principalmente emocional, durante a partida, para que a técnica, a potência dela, consiga valer mais. Porque ela tem mais bola do que essas meninas. Desculpa quem acha que a Bia tem menos bola do que a Butter. A Bia não tem. A Bia não é inferior à Butter. A Bia é melhor que a Butter. A Bia é melhor que a Zheng. A Bia é melhor do que a Parry. Mas ela tem que manter um nível de intensidade e consistência que seja que a leve para vitórias e vitórias com mais tranquilidade.
Microfone aí, Diego.
Eu apertei e voltei a apertar. Acontece. Resumo seu, Eloy, da chave feminina e depois a gente vai para os palpites.
É, concordo com o que o Matheus colocou, de que assim, pelo embalo e pela pouca exigência física, né, que houve em Indian Wells, acho que a Iga é muito favorita. Aconteceu tudo, né, toda essa situação com a Sabalenka, então assim, a gente não sabe, né, não pode, né, nem cobrar ou esperar demais dela nesse torneio. É um torneio muito provavelmente para a Rybakina, né, mostrar algo a mais aí, que tá devendo um pouco nos últimos torneios. Mas ela tem todo esse potencial, a quadra ajuda. E ver se as americanas, né, acabam se sobressaindo também por estar jogando em casa. Mas mesmo a Gauff também tá devendo um pouco, né? Não tem jogado tão bem quanto jogou naquele final de ano, no ano passado. Mas acho que a Iga, né, tá com sobras, assim, tá no, voltando, né, no, pro prime dela. Acho que é muito difícil não palpitar na Iga nesse momento, assim. Tudo que ela fez em Indian Wells. E acho, né, que a Sakkari pode, né, avançar de novo aí, pode, né, manter. Se o físico permitir, né, acho que ela também pode manter o que ela vem já evoluindo e melhorando, mas não vejo de forma alguma, por exemplo, ela vencer numa Iga, né, numa semifinal, numa final.
Muito bem. Matheus, quem você acha que vence em John Azov? Quem você acha que vence Miami na chave masculina?
Yannick Sinner.
Eloy, quem você acha que vence Miami na chave masculina?
Alcaraz.
Eu também vou com o Eloy. Meu palpite é Alcaraz. Matheus, chave feminina. Quem será campeã de Miami 2024?
Iga vai fazer o Sunshine Double.
Sunshine Double. Faz tempo que não acontece isso, né? No feminino. É, Eloy, quem ganha Miami 2024 na chave feminina?
A Iga. Tem como não optar contra. Nesse momento.
Meu filho vai para a Coco Gauff. Vamos ver se a Gauff, jogando em casa, consegue ganhar um título aí grande depois do US Open. Mas é mais palpite mesmo, né? Porque a lógica...
Meu coração disse Bia, mas aí minha racionalidade lembrou que a Iga está num patamar muito alto.
Beleza. Pessoal, considerações finais aí no nosso episódio 92. Matheus?
Então, mandar um abraço a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, todo mundo que participou comigo. Mandar um abraço a todos que nos apoiaram aí no, na semana passada, aqui em feira, lá no M25. Ao Fabrício, que me ajudou com muita informação e conteúdo também, mesmo à distância. Federação Baiana, Academia Smash, jogadores também que me trataram muito bem, o Jefferson Wendler, o Matheus Alves, o Igor Jimenez, então teve muita gente bacana aqui, e até os gringos mesmo, né? O Popico, que ganhou também, o Harrison Adams, então mandar um abraço a todo mundo que estava e teve essa oportunidade de compartilhar mais um TF, né? E convidar também as pessoas a poderem acompanhar prestigiados brasileiros. Essa semana está tendo em Campinas, na Sociedade Hípica. Está rolando em Maceió também o torneio. Na semana que vem vai acontecer em São Paulo, no Clube Santo Amaro. Vai ter também aí um W50 em São Paulo. E o pessoal que quer aí conhecer um pouco mais sobre o que é o ITF, vá lá, assista, prestigie, Carol Meligeni, Ana Candioto. Em São Paulo, semana que vem, vai ter a Brenda Fruvitova, por exemplo, que é uma menina muito talentosa. Então, vá acompanhar e torcer pelas brasileiras.
Muito bem, pertinho da casa do Eloy. Não pertinho, mas é próximo, né? E aí, Eloy, considerações finais?
Agradecer também todo mundo que participou com a gente aí hoje, mesmo tarde. Agradecer quem for ouvir aí e acompanhar depois também. Sigam, né, e participem com a gente lá no Twitter, principalmente, que a gente vai postando diariamente os jogos, né, tudo que for rolar aí de Miami. E vamos que vamos, né, torcer principalmente, né, pro torneio de Miami ser tão bom quanto foi o de Indian Wells, tanto no feminino quanto no masculino. E vamos ver quem,
Muito
né, se
bem, ó.
prevalecer.
O Eloy falou aí, siga as nossas redes sociais. Tenho dois pedidos para vocês. Primeiro pedido, ouça o episódio número 100 do Papo de Tênis, está muito interessante, com o Fredão, o Pedro e o Vinícius falando aí dos 100 maiores tenistas, na opinião deles. Muita gente aí boa, e muita gente boa ficou de fora também. E você pode usar o cupom Mundo do Tênis na loja de camisa Vista Minimize e ter um desconto na compra de camisas, não só de tênis, esporte geral, né? Usa o nosso cupom, tem desconto aí. O link eu vou colocar depois na descrição aqui no YouTube e no Spotify também. Beleza? A gente volta semana que vem, então. Com todo... Semana que vem, não, desculpa, porque Miami é 10 dias, né? Então a gente volta na outra semana, com todo esse dobramento aí do torneio, WTA 1000, do Masters 1000 de Miami, e ver quem vai ganhar esse que é considerado o quinto Grand Slam na história. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau.